בעזרת השם, דף ל"ד, התחלתו של ביצה. הסתמנו דף ל"ג, עמוד ב', נובל, סנטר סילני אג'בש פרסימה, נוזדוי ספונצ'יוס, והם מלבנים את הרעפים. המשנה פלאק, לא פודמוס פגם הפלאקה ג'בחו, כסוס נורמלית כמו טליאדו, כמו הקלס טליאס פרא או טליאדו, הפרימו פגם הפלאקה דסס ג'בחו, אי פסנו פוגו נויום טוב. פוסק קריאה פזיס פרפודי קוזיניה, הפרימו. Pergunta mais cávida, por que seria proibido? Qual trabalho está envolvido aqui? Ele quer cozinhar com isso. Amar Abba Barhana, Amar Abba Yohana. Fala Abba Barhana, em nome de Abba Yohana. Acha bere afim hadashim askina. Aqui se trata especificamente de placas de barro que nunca foram usadas para cozinhar. Por que seria proibido? Porque é necessário pegar uma dessas placas e testar a placa. Ver se ela resiste ao calor, não vai se quebrar no meio para estragar o cozido. Então é necessário testar a placa antes. É proibido passar essa placa no fogo no Yom Tov, porque está testando a placa. E talvez a placa vai se romper. Se resulta que a pessoa se esforçou à toa no Yom Tov, ele simplesmente pegou uma placa de barro e quebrou essa placa de barro com o calor, seria um esforço proibido no Yom Tov. Por isso, a Mishnah fala que realmente é proibido, porém uma placa que já foi usada pode ser passada no fogo, não tem nenhum problema. Essa é a primeira versão do que Rabbi Yohanan disse. Lá tem aquele que entendeu diferente do que Rabbi Yohanan disse. O motivo que é proibido pegar uma dessas placas novas é que quando a pessoa coloca no fogo, a pessoa está fortificando, está endurecendo esse barro, secando ele mais. Está consertando o utensílio, é proibido fabricar um utensílio nenhum top. Mesmo que é permitido cozinhar, é proibido fabricar o utensílio. É proibido pegar essa placa de barro e consertar ela. E como seria também consertar um utensílio. São duas versões do que Rabbi Yohanan disse. Agora eu vou falar desenvolvendo mais esse assunto. Tranatan disse lá, Mishnah, Maseret Chulin, Drasa o Shetrafa Bakotel. Qual é só um pássaro que foi pisoteado por uma pessoa ou por um animal? Ou que foi jogada contra um muro? Ou Shetzetzah Bema? Ou que um animal empurrou esse pássaro sobre uma pedra, algo rígido, o mefarkeset. Agora esse animal não consegue andar, ele consegue se arrastar. Agora temos um receio, será que esse animal virou um animal trefá? É proibido comer um animal trefá, mesmo por feito da sua shritá válida. Porém, um animal que é trefá não pode ser consumido. Um animal trefá é um animal que tem algum ferimento interno que compromete a vida dele até 12 meses. Se o animal consegue viver com certo defeito ou ferimento, mais que 12 meses, ele não é trefá. Pode ter um furo no pulmão, que não compromete a vida dele, não tem problema. Ele pode ser comido, pode ser consumido. Porém, se ele tem algum defeito, algum ferimento, como um furo no pulmão, que é um furo grave, ou um furo no estômago, ou que quebrou a coluna vertebral do animal, ou que as costelas dele quebraram, outros tipos de ferimentos ou defeitos, esse animal é trefá. Não consegue viver 12 meses, não pode ser comido. Agora, esse animal que sofreu um acidente, temos um receio, uma suspeita que ele teve de suk evarim. Os seus órgãos internos foram amassados. Ele não conseguiria viver mais do que 24 horas, se esse é o caso. Então, o que se faz? Porém, esperamos 24 horas, o animal não morreu. Então, com certeza, não teve aqui de suk evarim. Os órgãos internos não foram amassados. Foi feito um abate desse animal, ele pode ser comido. Você fala Tanaka, não temos outros receios por causa desse acidente. Amara Belazar Berabianai. Fala Belazar, filho de Rabianai. Mishum Rabelazar Benantignos. Em nome de Rabelazar Benantignos. Srihabdika. É necessário fazer sim a verificação interna desse animal. Fazer a shkita, abrir o animal e verificar os órgãos internos se as costelas não se quebraram, se a coluna vertebral não se rompeu. Só depois podemos comer esse animal. Só que conforme Rabelazar Berabianai, temos suspeitas mais do que está na cama, que talvez esse animal sim virou trefa. Conforme está na cama, não temos essas suspeitas. A pessoa pode comer esse animal, se não teve de suk evari. Barminei Rabi Irmia Mirabizera. Perguntou Rabi Irmia para Rabizera. Mal le shoftá beom tov. Qual seria a laha? Pegar esse animal que sofreu esse acidente e fazer o abate desse animal no yom tov. Aqui temos outro receio, outro fator. É proibido fazer um abate de um animal que é trefa no yom tov. Seria um abate em vão. Um abate para o renefe, para a pessoa poder comer a carne. Um abate à toa, será proibido pela Torá. Será que é permitido pegar esse pássaro que sofreu esse acidente que seria necessário fazer abdicar, verificação se ele não é trefado com a família Abelazab e Rabianai, em nome de Abelazab e Antignos. Será que podemos fazer abate desse pássaro no Yom Tov ou não? Qual seria a questão? Mi marzikinan reyuta be Yom Tov ou lo? Será que marzikinan reyuta? Será que, uma vez que temos suspeitas que esse animal é um animal trefá, uma vez que se trata desse um abate no Yom Tov, que temos um outro fator, a proibição de fazer um abate à toa, será que levamos mais a sério essas suspeitas ao ponto de proibir a pessoa de fazer esse abate caso o animal virou trefá, com a suspeita que o animal já virou trefá e seria um abate em vão, proibiríamos a pessoa de fazer um abate desse animal no Yom Tov? Olô, talvez não. Talvez não temos tanto receio assim, mesmo que se trata de Yom Tov, não levamos tão a sério essas suspeitas. Qual seria a resposta? Amar lei, fala. Ele é bezerra para abrir, minha tanina, a nossa Mishnah é uma prova para isso. Em Meladnim, eteriafim litzot ben, não podemos pegar essas placas de barro e passá-las no fogo para poder cozinhar. Vavinanbai, perguntamos sobre a Mishnah, Maikavi, qual é o trabalho proibido aqui? Vamaraba Barbarhan, Amarabi Yohanan, você sabe o nome de Rabi Yohanan? Ahaberiafim, Hadashim Askina, que se trata dessas placas novas, nunca foram usadas para cozinhar. Mipneshe Tzarich Lebatkan, o motivo que é proibido, é porque quando a pessoa coloca essas placas no fogo, está testando se a placa é resistente ou não. Temos o receio de que talvez essa placa vai se quebrar. E vai ser um esforço à toa, né? Por isso proibimos a pessoa de passar essas placas no fogo. Então fala agora a mesma coisa com relação ao pássaro. Se trata do Yom Tov, temos certos receios, levamos esses receios a sério. Assim como essa placa de barro, levamos esses receios que essa placa vai se romper, proibimos a pessoa de passar essa placa no fogo. Com relação ao pássaro é a mesma coisa, temos o receio que também esse animal já é trefá. E não permitimos a pessoa de fazer esse abate. Isso fala aqui até agora Agmará. Amarlei, falou o sábio Rabi Irmiá, para dizer, Anami Preshe Tzarich Lechasman Matninalá. Nós entendemos como outra versão, vemos que tem duas versões do que Rabi Yohanan disse. Será que o motivo é porque ele batkar ou lechasman? Fala Rabi Irmiá, nós aprendemos diferente, que o motivo que a Mishnah fala que é proibido, como foi explicado por Rabi Yohanan, é porque quando a pessoa coloca essa placa de barro no fogo, no Yom Tov está fortificando, está consertando o utensílio, não tem nenhuma relação entre essa alahá e a alahá do pássaro. Pode ser que não levamos a sério suspeitas que temos no Yom Tov. Por isso seria permitido levar essa placa de barro no fogo. O motivo que é proibido é porque você está consertando o utensílio, não tem nenhuma resposta. E aparentemente a alahá é que não levamos essas suspeitas a sério no Yom Tov, permitimos a pessoa de fazer sim o abate e depois verificar se o animal é trefá ou não. Isso é aparentemente a alahá. Tenha falado a Braita. Echad mevieta ur, vechad mevieta etzim. Um outro caso que vamos conectar com a nossa Mishnah. Um caso no Shabbat. Aparentemente várias pessoas esqueceram que é Shabbat, não sabiam que era proibido cozinhar no Shabbat. Echad mevieta ur. Uma pessoa trouxe o fogo, ou seja, trouxe as brasas pegando fogo. Vechad mevieta etzim. Uma pessoa trouxe as madeiras para queimar. Vechad shofeta takdeira. Uma pessoa trouxe uma panela vazia e colocou sobre essas madeiras no fogo. Vechad mevieta mayim, uma outra pessoa trouxe a água para cozinhar. Vechad notem betochot tavlin, outra pessoa trouxe as especiarias para fazer uma sopa, aparentemente, e colocou na água, pegando fogo. Vechad megis, outra pessoa pegou a colher e ficou mexendo para cozinhar essa sopa. Kulan chayavim. Fala, Braita, todos transgrediram a proibição da Torá do Shabbat. A pessoa que trouxe as brasas transgrediu a proibição de mavir, proibição de queimar. Quando trouxe a brasa, o vento vai queimando a brasa ainda mais, vai fortificando o fogo, está queimando. A pessoa que trouxe a madeira, queimou a madeira, também é mavir. A pessoa que colocou a panela, transgrediu uma outra proibição, vamos explicar porque, qual é a proibição que ele transgrediu na continuação. A pessoa que colocou a água, está cozinhando, mevacher, cozinhando a água. A pessoa que colocou temperos, a mesma coisa. A pessoa que misturou, também está cozinhando, está prestando o cozimento, também transgrediu a proibição de mevacher. Isso é falar uma braita. Pergunta Gmará que existe aqui uma contradição. A contradição é a Tânia, outra braita falou, Aharon Hayah Vekular Pturim, somente o último tem o castigo de trazer o sacrifício de Hatat. Os outros não, estão isentos. É uma contradição. Falamos que todos estão obrigados, agora fala a braita que não, somente o último. Lokash não é uma contradição. Ha de ait ur meikara, ha de ait ur lebasov. Depende, quando trouxeram o fogo. Se trouxeram o fogo primeiro, então a pessoa colocou a madeira, queimou a madeira, etc. Foram feitos os trabalhos de cozinhar e de queimar. Porém, se o fogo foi trazido por último, somente esse que trouxe o fogo está queimando as coisas, está cozinhando também. Aquele que trouxe a madeira não está queimando, porque o fogo não existia. A pessoa que trouxe a panela, a água, os temperos, etc., não estão cozinhando porque o fogo não existia. A pessoa que trouxe o fogo está fazendo todos esses atos, todos esses trabalhos de uma vez só. Só ele tem que trazer sacrifícios de Hatat. Porém, pergunta a Gmará, analisando esse caso. Bishlam Akul, o Ka'av de Mas, é verdade que todos fizeram um trabalho proibido no Shabbat. Ela chofete takdera mai kavi. Porém, aquela pessoa que colocou a panela sobre o fogo, o que ele fez? Trouxe uma panela vazia e colocou sobre o fogo. Que trabalho é esse? Amara Bishimon ben Lakish, todo mundo Lakish. Arrabekdera hadashaskina. Aqui o que se trata é de uma panela nova. Uma panela nova que a pessoa colocou no fogo, Mishum Libun Rafim Naguba, a mesma proibição que tem de colocar essas placas de barro novas no fogo, que está fortificando o utensílio, a mesma coisa com relação à panela, está metaken kli, está consertando o utensílio, está transmitindo a proibição da Torá de metaken kli. Continuando a trabalhar um outro caso, vamos conectar com a nossa Mishnah também. Tanur Abana disse a Breda, Tanur Vekira, em relação a fornos, todos os tipos de fornos, Hadashim, Hareem, Kekolakili. Se eles são novos, são como qualquer outro utensílio, mesmo que são novos, eles são como qualquer outro utensílio, Hanitalim Behatzer, que podem ser mexidos mesmo estando no pátio. A pessoa pode pegar um forno no Yom Tov e usar como um armário, por exemplo, como uma estante. Não é Muktze. Aval, porém, essa Rinotam Bashemen, porém é proibido pegar óleo e untar o forno com óleo. O óleo é um conserto para o forno, está lubrificando o forno, está também mantendo o calor dentro do forno com esse óleo em volta, está consertando o utensílio, será proibido. Por metaken kli também, por estar preparando o utensílio. Ventashin otam bematlid, é proibido pegar uma toalha, espalhar esse óleo e secar um pouco o óleo, espalhar o óleo para todas as partes desse utensílio, desse forno, ou mesmo se não tem óleo, a pessoa que está passando uma toalha para alisar o utensílio, para tirar detritos que estão sobre o utensílio também está proibido, está consertando o forno. Veem figino tambetsonen. Se ele precisa ter esse forno aceso no Yom Tov, é proibido jogar esse forno na água fria. Porque também está fortificando, que dele é rasman para fortificar esse forno. Isso é proibido, metaken kri também. Veem bishvin lefot arezemutar. Por isso a pessoa tem um forno que foi aceso de uma forma permitida no Yom Tov. A pessoa quer assar algo nesse forno, e esse forno está quente demais, a pessoa pode pegar água e jogar um pouco de água sobre o forno. Isso é permitido. Porque o principal ato que ele está fazendo é um preparo para poder cozinhar, e não está realmente consertando o forno, está jogando um pouco de água, é permitido. Então, a Brana disse a Breta, Molgin etarosh vetaraglen. A pessoa tem um animal que foi abatido. A pessoa pode pegar água fervente e jogar sobre a cabeça do animal, que está abatido, já está morto, e também sobre as pernas, para tirar os cabelos. Ou seja, vai ser mais fácil arrancar os cabelos do animal depois disso. Isso é permitido. Porque isso é um preparo para a pessoa tirar o couro e comer a carne. Então é permitido. Assim como o abate é permitido. O meavevino tambaú. Se a pessoa não quer jogar água fervente, a pessoa pode pegar alguma brasa, algum fogo, e queimar esses cabelos. Não tem problema. Aval entoflin otam beharsit velo beadama velo besid. O que a pessoa não pode fazer é tirar esses cabelos, depilar o animal de uma forma profissional. Trazer pó de tijolos, que é o harsit, ou a adama, um tipo de terra que também depila. Velo besid não pode trazer o cal, porque isso já seria parecido com o trabalho de meabed, trabalho de curtir couro. Na vez que essas pessoas que curtem couro tiram os cabelos do animal dessa forma, isso já é um trabalho profissional, parece que está curtindo couro, então está proibido. Vengozezino também me espalhando. A pessoa não pode pegar uma tesoura e cortar os cabelos, porque parece que ele está querendo usar esses cabelos para algum uso. É proibido cortar os cabelos de um animal para um uso no Shabbat no Yom Tov, assim como é proibido cortar a lã de uma ovelha. É gozez. Então também está proibido. Vengozezino tayere betispore chelo. É proibido também pegar uma verdura que tem lá folhas que a pessoa não quer, folhas estragadas, murchas, pegar uma tesoura profissional e cortar essas folhas. Uma tesoura que as pessoas usam para podar folhas, árvores. Então parece que ele está fazendo um trabalho de colher no Yom Tov. Parece que a pessoa colheu isso no Yom Tov e está usando essa tesoura para continuar preparando as verduras. É proibido, parece algo de proibição de tolesh ou kotze. Aval metaklin et kundas ve et akaviot. Porém, uma outra alahá. A pessoa pode cozinhar kundas e akaviot. São duas verduras que precisam de muito tempo para ser cozidas porque tem um gosto muito amargo. É permitido mesmo que tenha um esforço, você tem que trazer mais água toda vez, trazer mais fogo. Mesmo assim, é permitido que está preparando comida, não tem problema. O masekir ve ofim be purni. É permitido também acender um forno muito grande, um purni. Ve ofim, é permitido também assar esse forno muito grande. A pessoa precisa de um forno muito grande para cozinhar, assar muitas coisas. Ele pode também acender esse forno e cozinhar lá, mesmo que demande um certo esforço, mais lenha, manter isso quente demanda mais esforço ainda. Abanar isso demanda mais esforço, mesmo assim é permitido. O mechamin chamin be'antich, é permitido também esquentar uma água num caldeirão muito grande, é permitido. Mesmo que pareça que ele está cozinhando, fervendo água para a semana, que ele está fazendo uma grande quantidade num caldeirão, mesmo assim é permitido, se ele realmente precisa, não tem problema. Porém, não podemos assar num forno novo, talvez esse forno vai rachar. Talvez ele não vai tolerar esse calor, não está bem construído. Isso resulta que está se esforçando à toa, como já vimos nesse caso, esse receio que temos que talvez esse forno ele vai se rachar. Então temos bastante receio, por causa disso é proibido acender esse forno novo no Yom Tov. Quando a pessoa vai abanar o fogo que está no forno, essas brasas, ele não pode pegar aquele espécie de abanador profissional, parece uma sanfona que a pessoa aperta e sai o vento, porque isso realmente é algo profissional e é proibido. É proibido cozinhar no Yom Tov, porém é proibido fazer trabalhos profissionais no Yom Tov, como abanar dessa forma. A pessoa pode abanar com um cano, um cano que a pessoa sopra, isso é permitido. É proibido consertar um espeto para cozinhar no Yom Tov. Proibido também afiar esse espeto. Proibido fabricar um espeto e também afiar um espeto já existente. Como já vimos, é proibido consertar utensílios no Yom Tov pela Halacha. Então, na verdade, disse a Braita, a pessoa que quer assar peixe. Tem medo que o peixe vai se queimar nessa panela, está muito quente. Ele não pode cortar bambu para colocar sobre a panela, como se fosse lá uma superfície que vai manter esse peixe se cozinhando, mas sem queimar o peixe. Seria proibido fazer isso, cortar esses bambus, porque parece que ele está consertando utensílios também. Está cortando os bambus, parece que ele vai construir algo, então é marit ain. Parece que está fazendo algo proibido, também é proibido. Porém, o que é permitido é pegar uma noz, colocar dentro de uma toalha e quebrar essa noz. Não tem problema, pode quebrar também com um martelo, não tem problema. A pessoa colocaria essa noz dentro dessa toalha para que a noz não se espalhe e não desperdiçar a noz. É permitido, não tem problema, mesmo que demande um certo esforço. E não temos outro receio também, vendo Roshishin chama Tikra. Não temos receio se essa toalha se romper, se rasgar, não tem problema. Não está fazendo nada proibido. Mesmo que é proibido cortar, rasgar algo para consertar algo no Yom Tov ou no Shabbat, porém aqui a pessoa não está consertando nada. Está realmente desperdiçando essa toalha, não fez nada proibido no Yom Tov ou no Shabbat, não tem problema. Matit uma nova Mishnah. Ve'ot amar a beleza. Da beleza ele fala uma outra halacha. Vimos a perda da beleza no caso do palito de dente, na Mishnah anterior, o caso de pegar palitos do pátio da pessoa para fazer um fogo, e os que a beleza permite nessas duas situações. Fala a beleza de uma outra halacha. Omet Adam ala Muktze, viramos a página, Erev Shabbat Bashvit. Relação à lei do Muktze. Nossa Mishnah se trata, como usamos na Gemara, principalmente de frutas secas, que a pessoa tem frutas que ele colocou no sol e não se secaram ainda. Ele pegou uvas, ou ele pegou figos, e não se secaram ainda. Nesse momento que está um pouco seco, um pouco não seco, tem pessoas que comem essas frutas, tem pessoas que não comem essas frutas, porque não está tão realmente pronto. Se a pessoa não fez uma preparação da véspera do Shabbat do Yom Tov, essas frutas são muktzeh, não são preparadas. Uma vez que tem pessoas que não comem, então a pessoa tem que fazer algum ato que demonstra que ele está interessado em comer essas frutas no Shabbat do Yom Tov, já da véspera ele tem que demonstrar isso, para que essas frutas não sejam muktzeh. Fala a beleza, a pessoa pode estar ao meio da dama lamuk, você pode ir perto das frutas, Erev Shabbat, na véspera do Shabbat, ou do Yom Tov, Bashvi, no sétimo ano da Shemitah. Vamos ver por que se trata do sétimo ano da Shemitah, essa halakha se aplica também durante o ano, todos os anos, não tem problema. Porém, a pessoa pode sim ver o meio, ele pode falar, Mikana Nioche Lemachar. Ele fala, eu vou comer essas frutas amanhã, já é suficiente. Ele está preparando, fez uma asmaná e não é muktzeh. והחכמים אומרים, מפעל החכמים שיפנית של רבי אליעזר, עד שילשום ויאמר מכאן ועד כאן. הפסוטים כבר זהו סינא. מפעל החכמים לא יעשו פיסטין שפעלה עד הכי עובר קומה, זה ספירות. זה נסתם דמרקה, הסינא לה, קולוקה ג'ילאדו פור אקזמפלו, הספירות הסכיר בהכירי קומנו שבת וניום טוב, סו הסינא הפסוטים ספר פרדם, סנאי מוס. מוס בולטנו עושה משנה, no próximo DAF. Agora vamos abrir um novo assunto com relação às leis dos dízimos. Tem uma Mishnah em Masechet Maasrot. Tinokot Shetamnu Teinim Erev Shabbat. Pretendendo essa próxima sugya, temos que revisar o que já vimos nós no Shirim várias vezes. As leis da Trumot e Maasrot, as oferendas e os dízimos. As oferendas, as Trumot, são para o Kohen. Os dízimos, tem diversos dízimos. Como Maaser Rishon, o primeiro dízimo que vai para o Levi. Maaser Sheni, um outro dízimo que tem que ser comido em Yerushalayim em certos anos, nos 7 anos da Shemitah, no primeiro, no segundo, no quarto, no quinto ano, no terceiro e no sexto ano tem Maaser Ani, o dízimo que vai para os pobres. Pela Torá, a pessoa pode comer livremente as frutas antes que as frutas estão prontas para o consumo e armazenadas. Tem Gmar Melachá e tem Riyat Neabait, às vezes Miruach, ou seja, essas frutas têm que estar prontas para serem consumidas. E fora isso, a pessoa tem que trazer essas frutas para o armazém. Se o armazém da pessoa está na casa, tem que ter Yatneabá, tem que trazer essas frutas pela entrada principal da casa. Se as frutas vão ser armazenadas num pátio, tem que entrar pela porta principal do pátio. Se está num armazém, fora da casa, também tem que entrar na porta principal do armazém. Uma forma profissional. E se a pessoa empilhou essas frutas, já armazenou as frutas, estão prontas ao consumo. Então, é necessário tirar Trumot Maasrot, as oferendas dos dízimos. Antes disso, se as frutas não estão prontas, a pessoa tem frutas, por exemplo, que ele quer fazer frutas secas, quer fazer geleia e frutas secas. Então, as frutas frescas não estão prontas. Então, por isso que a pessoa armazenou essas frutas, pela Torá, é permitido comer livremente, não tem problema. A pessoa que tem frutas secas, que ele já preparou as frutas e também já armazenou essas frutas, aí tem que tirar os Trumot Maasrot, as oferendas e os dízimos. Pela lei rabínica, antes da Gmar Melachá, o preparo e o armazenamento, é proibido fazer refeições fixas com essas frutas. É permitido comer de uma forma esporádica, temporária, como se fala hoje, beliscar uma fruta é permitido, não tem problema. A Hilat Arai é permitido, a Hilat Kev é proibido. Com relação ao Shabbat, vamos ver na nossa sugiá, uma novidade muito grande. A Torá valoriza muito a pessoa comer no Shabbat. No Shabbat, seja uma mitzvah de ter proveito. De caráter da Shabbat, onde, como vamos ver na continuação. Você tem que chamar o Shabbat como um dia de prazer, um dia de proveito. No Shabbat, o proveito material é uma mitzvah. Isso fala aqui a Gemara na continuação. Portanto, no Shabbat, quando a pessoa designa frutas para comer no Shabbat, está dando uma importância muito grande a essas frutas. Vamos ver na Gemara na continuação uma novidade. Quando a pessoa tem frutas que são prontas ao consumo, mas não foram armazenadas, e foi designado para comer no Shabbat, é proibido comer essas frutas depois, mesmo depois do Shabbat, sem tirar os Trumot e Maasrot, as oferendas e os dízimos. Mas que o Shabbat dá muita importância a essas frutas, como se essa pessoa designou essas frutas para o Shabbat, é como se fossem frutas de uma refeição fixa. Então, é como se fosse armazenado também, que dá uma importância à fruta, e é proibido comer a fruta sem Trumot e Maasrot. Se você falar na Tanara, tem uma Mishnah em Masechet Maasrot. Tinokot Shetamnu Teinim Erev Shabbat. Crianças que esconderam figos da véspera do Shabbat, queriam comer isso no Shabbat. Veshechechu Velo Istru. Esqueceram de tirar os dízimos, no caso. Designaram essas frutas para comer no Shabbat. Esqueceram de tirar os dízimos, Demotzei Shabbat Lo Yochlu. Depois do Shabbat, mesmo depois do Shabbat, ela não pode comer essas frutas sem tirar os dízimos. Mas que o Shabbat dá uma importância para essas frutas de como se fosse armazenado. Esse é o conceito dessa Mishnah. Vetnanam tem outra Mishnah com relação a um caso parecido. Hamavitenim bechatzero liktzot. A pessoa que colocou figos no seu campo, no seu pátio, expostos ao sol, liktzot, para secar esses figos, para depois fazer geleia. Banavu bne beto chlimenarai. Os seus familiares podem comer dessas frutas de uma forma esporádica, podem comer uma fruta, beliscar uma fruta, não tem problema, não pode fazer refeições dessas frutas, é uma hilat keva. E complementa aqui a Mishnah, o Pturim. Eles estão isentos de tirar os maasrot, tirar os dízimos. Aqui a pessoa não designou essas frutas para comer no Shabbat. A pessoa queria figos secos, e tem os figos frescos ainda, não tem o marmelaká, não estão prontos ao consumo, a pessoa colocou no pátio, colocou no pátio para a entrada principal do pátio, teve aqui esse conceito de Leiat Pnei Abayit, estão no lugar fixo deles, de armazém deles nesse momento, porém não foram prontos ao consumo, porque não estão secos ainda, não tem que tirar o dízimo. É permitido comer, também de uma forma esporádica, temporária, é permitido. É permitido fazer refeições. Porém, falar agora na continuação. Baminei Rava Mirav Nachman. Rava perguntou para Rav Nachman. Shabbat mal shetikva muktze lemase bedavat shelom igmerah melachto. Qual seria a halakha? Será que o Shabbat é considerado já um armazenamento das frutas, como se fossem as frutas estão prontas ao consumo? Mesmo que as frutas não estão prontas ao consumo, na verdade, se a pessoa designa figos para comer no Shabbat, a pessoa quer esses figos secos, e a pessoa vai comer esses figos no Shabbat, e não armazenou esses figos não estão prontos também, e vai comer isso no Shabbat, será que tem que tirar os dízimos ou não? Será que o Shabbat dá uma importância a esses figos, mesmo que eles não estão prontos ao consumo? Estão frescos, ele quer eles secos? Será que tem que tirar os maçãs antes de comer esses figos? Não pode tirar no Shabbat, tem que tirar da véspera do Shabbat? Se não tirou, não pode comer também depois do Shabbat, talvez? Porque a pessoa designou esses figos para comer no Shabbat? Virou algo importante? Virou uma mitzvah comer esses figos? Explica a questão melhor. Minha Ambrina, será que falamos? Quem vai divertir uma vez que o pastor fala Vekarat la Shabbat Oneg? Você vai chamar o Shabbat um dia de prazer. Também o prazer da comida. Kav'a. Então o Shabbat fixa a obrigação de maçã dos dízimos sobre essas frutas, mesmo que elas não estão prontas. Vefiru bedavar shironik meram elaftou, mesmo que não estão prontas. Ou Dilma, talvez não. Bedavar shironik meram elaftou, kav'a. Talvez o Shabbat só fixa a obrigação de maçã e trumot, as oferendas também. Algo que está pronto ao consumo, mesmo que não foi armazenado. Bedavar shironik meram elaftou, lo kav'a. Porém, algo que não está pronto ao consumo, mesmo que a pessoa designou para comer no Shabbat. Talvez a pessoa não tem que tirar os dízimos. Amale, respondeu o sábio, Rav Nachman, Shabbat Kovat, ben bedavar shenigmerah melachto, ben bedavar shelo nigmerah melachto. Fala Rav Nachman que sim, o Shabbat fixa a obrigação de maasrot, tanto de algo que está pronto ou algo que não está pronto. Isso fala aqui Rav Nachman, porque o Shabbat dá uma importância muito, muito grande à comida. Virou uma mitzvah como essa comida, então algo temporário é como se fosse algo fixo. Uma refeição temporária no Shabbat é como se fosse uma refeição fixa durante a semana, porque é uma mitzvah comer essas frutas, numa certa importância especial a essas frutas, portanto, falei Rav Nachman, é proibido comer essas frutas antes de Trumot Maasrot, assim como seria proibido comer as frutas durante a semana, frutas que não estão prontas ao consumo, que não foram armazenadas também, e a pessoa não pode fazer uma refeição fixa pela lei rabínica. Isso fala aqui Rav Nachman. Amar levou Rava para Rav Nachman. Ve'eima Shabbat du'mi de'chatzer. Talvez o Shabbat é como um pátio. Um armazenamento. Ma'chatzer, assim como um armazenamento. Enakovat, ela bedevat shenigmerah melachto, só fixa a obrigação de trumot ma'asrot com algo que está pronto ao consumo. Av Shabbat lo tikvar, bedevat shenigmerah melachto, também o Shabbat só fixaria a obrigação de ma'asrot de algo que está pronto. Ou seja, Rava perguntou para Rav Nachman, se você fala pela lógica, você pode falar a lógica contrária, que o Shabbat é como, não é mais do que um hatzer, um armazenamento das frutas? Amar lei falou Rav Nachman que não. Limud aruch hu beyadeinu. Isso é claro para nós, recebemos dos nossos sábios, que essa é a halakha. Shabbat, kovat, ben bedavar shenigmerah melachto, ben bedavar shelo nigmerah melachto. O Shabbat fixa essas obrigações de trumot maasrot, tanto algo que está pronto, algo que não está pronto. Assim falou Rav Nachman, vamos parar por aqui no meio da sugiá, porque vamos começar uma nova etapa da sugiá, que vai se estender até o próximo DAF também. Não vale a pena perder o próximo DAF, qual é a prova de Rav Nachman para esse conceito, e muito mais conceitos até o final desse capítulo, no próximo DAF. Baruch Adonai Leolam, amém e amém.